Por telefone, a partir de agora, nós vamos conversar com o deputado federal, Elmar Nascimento, falando sobre diversos assuntos aí concernentes ao município de Campo Formoso também. Deputado, boa tarde. De início, eu queria começar perguntando para o senhor sobre a questão da privatização da Eletrobras, já que o senhor teve um papel importante nessa proposta de emenda à Constituição, nessa PEC, Existem ainda algumas dúvidas, apesar da aprovação, Câmara, Senado, aquela coisa toda, mas ainda existem algumas dúvidas por parte do cidadão, tendo em vista que muita coisa foi dito sobre a questão da Eletrobras, bem como de outras questões. Vem aí, Correios, tem uma série de outras aí, mas eu queria especificamente que o senhor falasse sobre a Eletrobras, ainda que de forma rápida, o que é que foi ponderado, de que forma o cidadão ele será beneficiado com essa privatização. Boa tarde, e em nome da equipe da Rádio 98 FM, parabéns, já que hoje é seu aniversário. Boa tarde, deputado Elmar.
Boa tarde, Macário, a todos os componentes aí da Rádio Poranga, sobretudo ao nosso amigo Zito Veras, proprietário, e a todos os ouvintes, amigos de Campo Formoso. É um tema absolutamente importantíssimo, acho que é da agenda econômica o mais importante de todos, que estava sendo discutido no Congresso. Me coube a missão designada pelo presidente Arthur Lira para poder relatar, e eu tive a oportunidade de ouvir a todos os atores envolvidos. Um tema de que um governo que tinha uma ampla maioria no Congresso, é claro que ia fatalmente conseguir aprovar, e era importantíssimo que a gente conseguisse melhorar o texto do ponto de vista de poder atender algumas demandas da sociedade que eram absolutamente justas, sobretudo do Nordeste. Em primeiro lugar, ao longo dos últimos anos, a Eletrobras vem perdendo capacidade de investimento. Não fossem os últimos 10 anos de estagnação econômica, em que o país não cresceu, fatalmente nós teríamos chegado ao que nós estamos na iminência, inclusive hoje, que era um apagão, porque a conta é a seguinte: a cada 1% de crescimento da economia, do PIB, você tem que crescer 2% de geração de energia elétrica para fazer jus a esse crescimento. E nos últimos 10 anos não houve crescimento da geração de energia. A Eletrobras perdeu capacidade de investimento, precisa atrair investimento privado. Como a União não tem condição, num momento como esse, de pandemia, de você fazer um aumento de capital e ela compor, a solução encontrada foi você fazer o aumento de capital, a União deixar de integralizar as ações por conta disso. Essas ações vão à Bolsa de Valores, o aumento que haverá, e aí a União perderá, não deixará de ser sócia, só deixará de ser majoritária na empresa. Hoje ela tem 60%, passará a ter 45%. Mas uma coisa importante é que hoje a empresa vale 50 bi, com aumento de capital a expectativa é que ela vai valer 150. Ou seja, hoje a União tem, o governo federal tem 60% do capital, que vale 30 bi. Ele passará a ter 45% de um capital de 150, que valerá 90 bilhões. Então, do ponto de vista econômico, é absolutamente vantajoso. O segundo ponto de vista é da retomada da capacidade de investimento, até porque dos últimos leilões de energia, a Eletrobras não teve condição de participar e vem perdendo cada vez mais market share, né, participação no mercado. O terceiro ponto é que algumas políticas públicas que já haviam sido sinalizadas a partir do texto original da medida provisória, que é o que trata de revitalização da bacia de São Francisco, revitalização de Furnas, extensão da energia da Amazônia Legal, todos esses pontos a gente poderia aperfeiçoar e o fizemos. Por exemplo, há uma previsão de a Eletrobras desestatizada arcar com 350 milhões de reais por ano para a revitalização de São Francisco ao longo de 10 anos. Todo político sempre falou em revitalização de São Francisco, sobretudo em época de eleição, mas ninguém nunca fez nada para assegurar. Então, por meio da nossa relatoria, nós transformamos a medida provisória num PLV que teve condição de tornar o que seria um aporte passageiro de 350 milhões por ano ao longo de 10 anos num fundo permanente. Ou seja, esses 350 milhões de anos serão integralmente investidos na revitalização do São Francisco até a completa revitalização do Rio, incluindo o saneamento básico de mais de 1000 municípios da região de atuação, da região ribeirinha ao São Francisco. Para vocês terem noção da importância desse tema. Então, acho que, no final das contas, foi amplamente positivo, foi aprovado com uma margem muito significativa na Câmara dos Deputados, sobretudo depois que nós fizemos essa ação que irá beneficiar o Rio São Francisco, que, revitalizado, poderá dar a oportunidade de levar algumas demandas, como o sonhado Canal do Sertão, que é uma adutora que vai trazer água do São Francisco até o Rio Paraguaçu, integrando todas as baías, bacias da região norte da Bahia.
Bom, deputado Elmar, ontem o presidente assinou a prorrogação do auxílio emergencial até o mês de outubro, ou seja, mais três parcelas. Como é que isso foi tratado aí? Como é que o senhor viu? E tendo em vista que, principalmente aqui para a nossa região, né, que as pessoas, muitas pessoas dependem especificamente dessa questão do auxílio, do Bolsa Família, enfim, especialmente nesse momento.
É absolutamente necessário, né? Sobretudo no momento que a gente está vivendo de arrefecimento da economia, em que muita gente perdeu o emprego, muita gente deixou de faturar. É, agora que a economia está aos poucos reaquecendo, já é uma previsão de aumento do PIB da ordem de 5%, mas tem muito prejuízo acumulado do ano passado para cá, sobretudo para os setores de prestação de serviço, de entretenimento, e que serão irrecuperáveis. Tem muita gente precisando dessa economia para poder, inclusive, sobreviver. Enquanto existir essa necessidade, o governo tem que amparar. É, se deu por 3 meses, inicialmente a prorrogação do auxílio emergencial, enquanto se chega à elaboração final de um novo programa social, será lançado, que será uma espécie de Bolsa Família amplificado, que sairá de 16 milhões de beneficiários para 25, e que deverá praticamente ampliar, o que se fala é ampliar o valor de 180 para 300 reais. É, a gente tem certeza que o governo está ciente da necessidade da não só manutenção, mas ampliação desse programa, enquanto tiver gente passando fome e precisando de ser auxiliado.
Bom, 1h15, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Deputado, boa tarde, parabéns pela sua data de mais um aniversário. Deputado, pergunta ao senhor sobre a CPI da Covid. Quais os reflexos sobre o que está sendo apurado? Falam muito sobre a análise dos depoentes e questão de impeachment. Como é que o senhor tem acompanhado e a sua análise sobre o atual momento dos depoentes e a apuração dos casos?
Olha, a CPI a gente só sabe quando começa, como termina ninguém sabe, sempre foi assim, né? Quando você vai investigar algum tipo de desvio de conduta, corrupção, sobretudo essas coisas, você tem que levar até o final, doa quem doer, quem cometeu algum ilícito, que pague. Ela precisa ser menos política do ponto de vista de que tem que direcionar para todos. Porque se há uma coisa que pouco foi feita a nível do governo federal, foi a administração dos recursos que foram transferidos, tanto para os governos dos estados quanto para prefeituras. Então, se a CPI da Covid, eu acho que ela precisa ter um foco de analisar tudo, a todos os desvios que houveram. Se houve no governo federal, quem cometeu, que pague. Nos governos estaduais e nos municipais, idem. É um absurdo que alguém tenha coragem de lançar mão de desvio de recurso de pandemia, quando a gente está tentando minorar a situação, sobretudo daqueles que mais precisam. Torcer que os senadores façam um bom trabalho e essa possa chegar a um bom termo, investigando e identificando se houve algum desvio.
Trazer o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo com a pergunta do ouvinte pelo 988370675, Leandro.
Deputado, boa tarde. Também parabéns aí pelo seu aniversário. Tem um questionamento do ouvinte, na verdade são vários ouvintes lá da Terceira Ponte aqui em Campo Formoso. Ele pergunta, esse ouvinte pergunta, a possibilidade, se tem alguma emenda para, via Codevasf, para que seja feita a pavimentação lá na Terceira Ponte. Segundo os ouvintes, nem o município de Campo Formoso se responsabiliza, nem o município de Antônio Gonçalves, mas via Codevasf, por seu intermédio, há essa possibilidade?
Olha, possibilidade há, não tem dificuldade nenhuma, até porque mesmo que seja na divisa, tem uma parte do município que seja Antônio Gonçalves, uma parte que seja Campo Formoso, como é uma empresa de atuação federal, ela pode ser feita. Agora, desde que eu assumi a prefeitura, eu tenho colocado os recursos, mas sobre o detalhamento de qual é a rua, qual é a avenida que está sendo beneficiada, a minha orientação sempre foi no sentido de que procurasse atender o maior número de pessoas possíveis. Até o ano passado, como a prefeita não era nossa aliada, ela permitia em cidade, em ruas que tinham 10 casas e não permitia em rua que tinha 100 casas, porque dizia que ia fazer com recurso próprio. Não fez. A partir de janeiro, essa realidade mudou. Já tem várias ruas, que muitas casas que não tinham sido permitidas no ano passado, que estão sendo pavimentadas agora. Eu sei, por exemplo, de uma avenida inteira lá de Poços, que não tinha sido permitido no ano passado e que já foi totalmente asfaltada. Agora, essa pergunta fica melhor dirigida ao prefeito Elmo. Quando ele estiver aí dando uma entrevista na rádio, ou vocês podem fazer aí diretamente para a assessoria dele, porque o detalhamento de quais são as ruas, ele é que está fazendo. Do ponto de vista da legalidade, não tem nenhuma dificuldade. É quando a gente faz com execução direta da Codevasf. É claro que se fosse pela prefeitura, é que não poderia ser feito se for área de outro município. Mas através da Codevasf, pode atingir os dois municípios sem problema nenhum.
Bom, 1:19.
Eu tenho um carinho muito grande também pelo povo de Antônio Gonçalves.
1:19, nós estamos conversando com o deputado federal, Elmar Nascimento. Deputado, é claro que é no município, mas acredito que o senhor tenha acompanhado com carinho, até porque o senhor sempre falou sobre essa questão, e isso particularmente me interessa, que é a obra do Instituto Federal. O Instituto Federal de Campo Formoso será entregue agora, no mês de julho, no aniversário da cidade de Campo Formoso, e aí ainda na área da educação, recentemente o prefeito Elmo, que é seu irmão, publicou nas redes sociais a assinatura de intenções de parceria com a Univasf. O que é que está vindo aí neste aspecto também? São duas perguntas ligadas à área da educação, o Instituto Federal e a Univasf.
Olha, vamos lá, área de educação, o que é que você está planejando? O Instituto Federal está quase pronto, o pessoal está correndo, tem a questão de equipamento, para ver se a gente consegue inaugurar no dia do aniversário da cidade, no dia 28, mas o acesso, inclusive, já foi feito, já foi asfaltado, e estava na finalização, e sempre essa questão de obra, acabamento, tem uma imperfeição ou outra que precisa ser ajustada, mas está quase pronto, a maior obra de educação da história do município, que vai ser suplantada ano que vem. Qual é o planejamento com relação a isso? Teve algumas creches que estavam paralisadas, o Elmo já mandou retornar com recursos próprios da prefeitura para poder concluir, por obras que ficaram abandonadas aí ao longo do tempo. E a intenção da gente é fazer o maior complexo de educação da Bahia. Um complexo, nós temos a partir de um modelo, de um projeto que foi construído em Uruçuca, feito pelo Instituto da Natura, de uma escola ambientalmente sustentável, em que é movida energia solar, água de poço, com todas as questões sustentáveis, que vai ter ginásio de esportes grande, vai ter cinema, vai ter biblioteca. A intenção é 60 salas de aula para pegar desde criança da pré-infância até o adolescente, até a oitava série, que é o nível de competência do município. É uma escola imensa que deverá custar mais de 60 milhões de reais, que será construída com recursos do precatório. Nós estamos em contato com o escritório de advocacia que está tocando isso e agilizando para ver se já consegue a liberação, recursos que estão estimados da ordem de 200 milhões de reais, para inserir já no orçamento do ano que vem, recursos que doação que foi ganha na justiça. Isso está a questão de alocação de valores para poder, assim como esse município receber, a gente possa construir essa obra. Mas já está sendo planejada para assim que o recurso caia na conta da prefeitura, já ter disponibilidade de poder a gente imediatamente construir. E a partir disso, é claro que não se constrói só com edificações, por mais modernas, bonitas, grandiosas que sejam, a educação. E daí está a importância do Instituto Federal, que poderá ser utilizado em convênio com a Prefeitura para fazer uma recapacitação dos professores, para que a gente tenha uma rede de professores competente, qualificada à altura das edificações que serão construídas.
Bom, e a Univasf?
A Univasf, o Elmo teve com o reitor, assinou um protocolo de intenções, me ligaram, inclusive o reitor me pediu uma emenda para segurar alguma coisa de laboratório, a intenção é ceder aquele módulo do Instituto Federal que tem 8 salas de aula que foi construído ali na escola rural, com a construção do campus, que é imenso, você não vai ter necessidade mais da construção. Então a reitora aceitou em ceder à Universidade Federal, Univasf, aquele módulo que a gente construiu, e a partir dali a gente construir imediatamente a intenção é iniciar com o curso de geologia e o curso de turismo. Ultimando os acertos para poder até o final do ano, isso já está tudo pronto, e o ano que vem a gente vai começar com o Enem e poder ter a integração desse curso da Univasf funcionando ali naquele módulo que nós construímos na escola rural.
1h24, nós estamos conversando com o deputado federal Elmar Nascimento, Marconi Nunes.
Deputado, gostaria que o senhor esclarecesse algo que está sendo bastante comentado em Campo Formoso, é sobre matérias que estão sendo vinculadas em alguns blogs de envolvimento com a Codevasf, sobre as eleições de Campo Formoso, que teve como eleito o prefeito Elmo Nascimento. No dia 28 de maio, o senhor foi procurado por um oficial de justiça e, posteriormente, também houve uma publicação que a juíza aqui de Campo Formoso fez um despacho para o Tribunal de Contas da União. E aí, pela falta de informação, a população fica inquieta em busca de ter detalhes sobre esta situação. Como é que o senhor tem acompanhado isso e, de fato, o que é que está acontecendo? O que o senhor pode esclarecer sobre a questão de caixa d'água, poço artesiano, entre outras ações que a Codevasf fez aqui em Campo Formoso, mas que agora tem essa questão judicial em que esses fatos estão sendo apurados?
Cone, sabe qual é a minha preocupação com relação a isso? Zero. Mas tem uma absolutamente consciência tranquila. Enquanto tem gente aí que responde processo por roubar, por desviar, por comprar terreno, passar terreno público para terreno privado, nós vamos comprar mais terreno para construir. Nós vamos continuar fazendo política pública que beneficia a população. Quando eu indiquei o presidente da Codevasf, o orçamento da companhia era 300 milhões. E hoje, sabe qual é o orçamento? É 5 bi. E ali foi tudo indicação no orçamento de deputado e de senador. Sabe por quê? Porque eu botei uma pessoa competente, que nem político é, nem filiado a partido político é, um rapaz jovem que trabalha bastante, conhece muito e fez as coisas funcionar. Quando você coloca um recurso numa prefeitura, aí coloca, às vezes leva 3 anos para executar via caixa. Colocava no governo do estado, levava 3, 4 anos e não executava. Sabe o que aconteceu? Até os deputados do PT, que não me deixam mentir, do PSB, que não botava recurso na Codevasf, começou a botar, porque botava na Secretaria de Agricultura do estado, por exemplo, para comprar máquina e a máquina não chegava, para comprar cano, para fazer adutora e os canos não chegavam. Levava 3, 4 anos quando chegava, e lá na Codevasf, em menos de 1 ano, está sendo executado. Todo mundo que sabe, sabe que o trabalho que nós fizemos não foi em época de eleição. Ficou sendo feito o tempo todo. Aliás, nem indicar substituto por na Codevasf, eu indiquei. Quem ficou no lugar dele durante todo o tempo lá foi uma funcionária técnica de carreira da Codevasf. Foi nenhum político que eu indiquei de fora, eu indiquei agora. Depois, esse, já na virada de ano, o coronel Anselmo para substituir, mas quem substituiu ele foi a pessoa naturalmente que era cargo de carreira da Codevasf. Fizemos obra no passado, fizemos o ano inteiro, estamos fazendo agora e vamos fazer muito mais. Vai ter muito mais cisterna, vai ter muito mais poço artesiano, vai ter muito mais estrada, vai ter muito mais pavimentação. Estamos fazendo 30 milhões de reais a obra de saneamento básico, que muita gente prometeu, tirou retrato, anunciou e nunca fez, está sendo feito aí na sede do município, via Codevasf. Enquanto eu tiver força, prestígio e amizade, nós vamos estar levando muita coisa via Codevasf, porque se for crime trabalhar, aí, meu amigo, a gente tem que desistir e deixar de fazer política, porque nós vamos continuar sempre poder trabalhando para beneficiar o nosso município e vai ter gente de todo cotovelo. Esse negócio de entrar com ação, qualquer ação que você entra, o juiz, a obrigação é mandar citar, instruir processo para julgar depois. O que nós fizemos há 4 anos atrás, quando o Elmo perdeu a eleição, tinha muita gente, entra com ação, tem coisa daquilo, tem desvio, deram gasolina, fizeram, aconteceram. Ô, Ampidião, deixa esse negócio para lá, daqui a 4 anos a gente tenta de novo, deixa eles experimentarem o governo deles 4 anos, se eles tiverem bom, eles vão ganhar de novo. Se a gente trabalhar mais, a gente vai voltar e foi fazer o que fizemos. O Elmo foi para Devassi e passamos 4 anos trabalhando, mostrando que essa parceria com a minha relação no governo federal, tendo um prefeito aliado, a gente ia poder fazer muito mais. Está se confirmando. Tem 6 meses que eu não falo na rádio. E não gostaria que hoje, que é meu aniversário, dia de muita alegria, eu fosse perder tempo com gente que não tem nem o que fazer, fica tratando, enganando as pessoas, procrastinando uma coisa que não tem nem para onde ir, nem para nem pé, nem cabeça, para estar falando, de políticas públicas que foram feitas e vão continuar sendo feitas o tempo todo, agora e sempre que eu tiver prestígio para poder levar recursos para o município. Até porque, Marconi, se você me permitir, eu tenho muita coisa boa para anunciar. O bom, nós estamos deixando para o final da entrevista aí. Nós não só vamos cumprir todos os compromissos que fizemos na campanha, mas a partir do dia 28 de julho, que é o aniversário da cidade, o Elmo vai lançar grandes licitações de obras imensas, grandes, obras de recurso próprio, obras de recurso federal, e a partir do dia 28 até o último dia de dezembro, todo dia vai inaugurar uma obra. Dia, todo dia, não é toda semana não, é todo dia. Tem adutoras, tem poços artesianos, sistema simplificado de abastecimento de água, tem centenas de ruas sendo pavimentadas no município, ou de asfalto, ou de paralelo, beneficiando o interior, estradas sendo construídas e muita coisa mais vai ser sendo feita e eu vou passar a falar a partir de agora nisso, que é coisa boa que o nosso povo já sofre tanto, merece notícia boa.
Bom, 1h30, nós estamos conversando aqui com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, então vou passar aqui para o Leandro, através do 988370675, com pergunta do ouvinte, Leandro.
Deputado, 2 perguntas de ouvinte sobre essa questão de obra, né? Obras, a primeira é sobre a possibilidade da construção do Hospital Público em Campo Formoso. Isso irá acontecer? E a outra do ouvinte é sobre o asfaltamento lá em Laje dos Negros. O ouvinte pergunta, o que está acontecendo que até agora não terminaram esta obra?
Olha, vamos lá, pelo a questão do asfaltamento. Houve uma dificuldade de que o recurso mais seguro que existe é o recurso da emenda impositiva do deputado. Seja ele do PT ao DEM, o governo não pode impedir de liberar. O próprio nome já diz, a emenda impositiva. Por conta disso, eu botei o recurso do investimento desse asfalto na minha emenda impositiva, que não tinha erro. Pela primeira vez na história, o orçamento ficou até abril sem votar. Por conta de não ter orçamento, não podia ser feito pagamento. As pessoas ficaram lá com obra realizada, compromissos feitos, pagamentos, e efetivamente o dono da empresa foi receber medições que ele fez até dezembro, agora no mês passado. Mas aí a gente está entrando em contato com ele já, ele está tudo em dias hoje, ele tinha 5 milhões para receber, já recebeu, para poder ele vai finalizar não só essa obra do asfalto de Laje dos Negros, como fazer alguns reparos que já de coisas que não ficaram boas, porque a obra não foi recebida ainda, como assim concluiu o asfalto até Baixio, Puxadeira, Curral da Ponte, Limoeiro e Pilões, que ficou todo ele empenhado no contrato dessa mesma empresa. Bom, com relação ao hospital, esse é o grande notícia do dia. Desde quando iniciei a minha vida pública, o maior presente que eu podia receber é ter a oportunidade, no dia do meu aniversário, de poder anunciar isso para a minha cidade. Nós empenhamos semana passada, conseguimos empenhar, para honrar o compromisso, vamos construir o maior hospital do interior da Bahia. É uma obra de 51,6 milhões, que já está empenhado. 30 milhões para obra, 12 milhões para equipamento, mais 9,6 milhões para custeio, para dar elasticidade ao prefeito de poder direcionar uma obra, liberar um pouco do recurso próprio dele para liberar uma coisa ou outra por lá. E a prefeitura ainda vai complementar com mais 10 milhões de recurso próprio. Será um hospital de 70 leitos, sendo 10 leitos de UTI, 10 leitos de sistema UTI, cardiologia para fazer cirurgia cardíaca, inclusive, que você só consegue hoje em Salvador. Algum tipo de tratamento e prevenção de oncologia e nefrologia, para que as pessoas não precisem mais entrar em van para fazer tratamento de rim em Salvador. A gente não precisa ter essa escola. Então, graças a Deus, esse recurso do orçamento da União já estão assegurados, empenhados. A prefeitura já está fazendo o projeto. O desafio da gente, porque o desejo do Elmo é no dia 28 lançar o edital para construção, porque os recursos já estão assegurados. Nós vamos fazer uma espécie de hospital que foi construído no Tocantins, que o formato é muito feito nos Estados Unidos, é tudo parede de concreto por fora, por dentro são paredes de drywall. O sistema construtivo novo, que dá condição de do dia do início da obra até no máximo em 120 dias a obra está concluída, porque a gente quer até o final do ano já estar inaugurando o hospital. Por isso, ao mesmo tempo, ele vai soltar também o edital de licitação para compra de equipamentos, que é para 90 dias as empresas estarem entregando, e a gente está em perfeitas condições para, se Deus quiser, em novembro, estar com o hospital novinho pronto para inaugurar. O grande compromisso que nós fizemos ano passado, meu e do prefeito Elmo, para a campanha, e graças a Deus a gente vai conseguir honrar já no primeiro ano. Infelizmente, nós não podemos fazer em outras direções, porque a prefeitura deve hoje algo em torno de 50 milhões de reais de previdência municipal que deixou de recolher. Por conta disso, não tem certidões e não pode assinar nenhum tipo de convênios com o governo federal. Só pode assinar, só pode receber recursos da saúde. Por conta da pandemia, você não pode, pela ausência de certidões, deixar de ter transferência de recursos. Então, nós priorizamos tudo na construção dessa, que era o maior nosso compromisso para já no primeiro ano, que é a construção do hospital. Mas agora nós vamos estar votando uma PEC que vai permitir a securitização das dívidas previdenciárias, o chamado REFIS, em que todos os municípios que estão inadimplentes, inclusive Campo Formoso, que a gestão passada deixou 50 milhões de débitos no Instituto de Previdência, nós vamos poder parcelar esse débito, ter certidão, para que aí outras obras de infraestrutura, como a educação, pavimentação, estrada, água, possam ser conseguidos. Estão suspensos desde o ano passado, já na gestão passada, e continuam suspensos pela falta de certidão.
Bom, 1h36, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, com certeza essa é uma grande notícia para a comunidade Campo Formosense. Eu pergunto para o senhor, porque desde o início dessa discussão em torno do hospital, houve muitas colocações em relação, olha, vai acabar de certa forma prejudicando o Hospital São Francisco. E isso, muito pelo contrário, o município hoje faz um repasse maior, o município investiu na questão de equipamento, veio aí os equipamentos que o senhor conseguiu também, os leitos de UTI com a Secretaria de Saúde do Estado que foram cadastrados, enfim, o Hospital São Francisco, de certa forma, vem ganhando. Com a construção do Hospital Municipal, para a gente desmistificar de vez, tem algum tipo de interferência ou não? Pelo contrário, vai continuar fortalecendo o Hospital São Francisco aqui no município de Campo Formoso.
Ô Macário, se o Brasil tivesse dinheiro, eu tivesse condição, botava um hospital, não botava, era dois, três, quatro, quanto mais pudesse. Porque o foco de todo político que tem a oportunidade, o prestígio, a condição, é fazer o que melhor puder para a sua cidade, sobretudo. É isso que eu estou fazendo para o município de Campo Formoso. Aliás, ninguém pode falar que gostaria de prejudicar São Francisco, quem mais ajudou? Eu já coloquei no Hospital São Francisco mais de 5 milhões de reais de meus recursos, de minhas emendas, desde construção de maternidade, a usina de oxigênio, a setor de cardiologia. Todas essas questões foram bem aplicadas, diga-se de passagem, pelo hospital. Fui eu que mais beneficiou. Tanto é assim que tudo que está sendo planejado para ser desenvolvido no novo hospital municipal, por exemplo, o setor de ortopedia, setor de operações cardiológicas, oncologia, nefrologia, nenhum desses serviços são oferecidos no Hospital São Francisco e servirão não só para atender Campo Formoso, mas para atender a região inteira. E por que é que o Senhor do Bonfim pode ter um hospital municipal, Jacobina pode ter um hospital municipal e nós não podemos ter? Temos um hospital privado, que é uma empresa sem fins lucrativos, né? É uma santa casa, mas não é um hospital público. Por que é que Campo Formoso é o único município que não vai ter? E se eu posso fazer o maior, vou fazer o maior. Se eu posso fazer o melhor, vou fazer o melhor. E vou fazer o melhor hospital do interior da Bahia. Tanto do ponto de vista de tamanho, quanto do ponto de vista de qualidade dos serviços. Eu tinha prometido um hospital, mas vou fazer o melhor, maior.
1:39, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, eu vou lhe fazer uma pergunta de cunho político. O senhor hoje está numa situação confortável politicamente. É notório, a gente acompanha suas redes sociais, a gente acompanha suas entrevistas, o relacionamento que o senhor mantém hoje no governo federal, as oportunidades que o senhor vem tendo, e isso, de certa forma, tem lhe dado a oportunidade de crescer politicamente, não apenas no estado da Bahia, mas até mesmo a nível nacional, os comentários que são feitos, as entrevistas que o senhor tem dado e os comentários que os especialistas na área política têm feito em relação ao senhor. Eu pergunto, o senhor hoje, nessa situação confortável, aí já falando de política para 2022, o senhor pretende, mais uma vez, disputar uma cadeira para deputado federal? Ou o senhor já se sente numa posição confortável para, quem sabe, pleitear o cargo no Senado? Como é que está essa situação? E dentro dessa área também, um outro nome que tem buscado aí o seu lugar e espaço dentro dessa conjuntura é o seu primo, o vereador Júnior Nascimento. Como é que está essa definição aí em relação ao vereador Júnior Nascimento, a pré-candidatura? O senhor tem conversado com ele sobre essa questão? Como é que, que o senhor está vendo aí esse cenário?
Bom, primeiro eu queria terminar de falar, Marcário, sobre algumas questões de benefícios que nós estamos levando para o município. Aí eu queria anunciar um presente para a cidade também no dia 28, além dessas licitações que nós vamos lançar e começar um ciclo de inaugurações, mas eu coloquei aí para a prefeitura que vai estar recebendo no dia 28 uma máquina perfuratriz de poço artesiano que perfura pelo menos um poço por dia, novinha, do Ministério da Agricultura, que está sendo cedida à prefeitura até o final do mandato. Vai estar recebendo no dia 28, já está pronta a máquina. Estamos botando mais uma Patrol, uma pá carregadeira, um rolo liso, um rolo pé de carneiro, um trator esteira e um caminhão truque. Esses equipamentos totalizam quase 5 milhões de reais, fora, claro, a perfuratriz, que essa não é doação à prefeitura, mas uma cessão de uso do Ministério da Agricultura, que vai estar sendo colocado à disposição. Todos esses equipamentos já estão sendo providenciados pela prefeitura, o transporte já estão comprados lá em Brasília, foi feito pela Nacional, através da Nacional da Corevasf, e aí nós vamos estar encaminhando esses equipamentos para a prefeitura aí para entregar como presente à cidade no dia 28. Bom, quanto à relação política, eu sigo fazendo meu trabalho, como sempre fiz, de deputado federal. Na minha primeira eleição, eu tinha apoio de apenas um prefeito, na segunda tive apoio de 17. Hoje, graças a Deus, tenho apoio de 41 prefeitos, dentre eles de algumas cidades que são importantíssimas e grandes no estado da Bahia, como o prefeito de Barreiras, prefeita de Vitória da Conquista, prefeita de Eunápolis, prefeito de Teixeira de Freitas, prefeito de Conceição do Coité, prefeito Senhor do Bonfim, para falar só nas maiores, no total de 41 municípios, e mais uns 40 municípios aí que não são prefeitos, mas são grupos políticos importantes que disputaram e perderam nas últimas eleições, o que me dá a confiança e a segurança de disputar uma eleição que dá para fazer completar a minha vaga e ainda sobrar um pouco para ajudar a eleger mais outros deputados federais. Nós estamos num desafio aí de crescer, de construir um grupo político no estado da Bahia importante, através do PSL, tudo conversado, combinado com Democratas, com a Semi Neto, que é meu amigo pessoal, que será nosso candidato a governador. E política, Deus é quem sabe. Eu que saí de Campo Formoso, iniciei sendo vereador, reeleito vereador, fiz 3 mandatos de deputado estadual, estou no segundo de federal, podendo beneficiar tanto minha cidade e a Bahia como um todo. Deus tem sido muito generoso comigo. Acho que o mais difícil era chegar onde eu já cheguei. E o futuro a Deus pertence. A Ele eu entrego minha vida, só peço que me abençoe, me dê saúde e disposição para trabalhar. Eu tenho. Hoje é meu aniversário, estou aqui em Salvador, passando com minha família, com minha esposa, com minhas filhas. Um dia aqui, aproveitando de tantas ausências que a gente tem, a oportunidade de ficar em casa, mas amanhã, 7 horas da manhã, estou indo com o prefeito de Salvador já para levá-lo na audiência com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e com o ministro Queiroga da Saúde. E aí volto só na quinta à noite. Então, minha vida é assim, sempre de trabalho. E quando a gente trabalha, planta, a gente colhe os frutos desse trabalho. O que é que a gente está colhendo, eu não sei. Estou com minha eleição resolvida de deputado federal, graças a Deus. Faço o que eu gosto, me encontrei, gosto de servir as pessoas. Tive aí outro dia em Senhor do Bonfim, no aniversário da cidade, recebendo o título de cidadão bonfinense, pelas conquistas que nós levemos aqui. Estou aqui em casa, inclusive, tendo a alegria de receber a visita do prefeito Laércio Júnior, e me veio fazendo uma grande administração em Senhor do Bonfim. Foi outro dia aí em Filadélfia, nós lançamos várias obras, creche, escola, pavimentação sendo inaugurada, sobre a questão de recursos nossos, obras via Codevasf, obras via Ministério da Educação, enfim, é isso que me satisfaz, isso que eu faço. Onde eu estiver, o que se eu puder estar servindo ao nosso povo, servindo aos baianos, é onde eu vou estar contente de estar. Bom, hoje você não tem noção da minha alegria, poder no dia do meu aniversário estar anunciando um hospital de grande porte para minha cidade.
Bom, quanto à pré-candidatura do Júnior Nascimento a deputado estadual?
Olha, o Formoso é um município foi muito importante fora do contexto político, modéstia à parte, por conta de nossa causa também. Sempre assim que a gente crescesse e formasse as condições, a gente pretenderia fazer de alguém de Campo Formoso ter a representação de deputado estadual do nosso grupo. Eu já conversei, inclusive, com o maior líder político do nosso grupo aí no município, que é hoje prefeito Santana, sobre isso. A última vez que eu estive, fui na fazenda dele, fazer uma visita depois que ele se recuperou, e conversei sobre isso. O Júnior vem trabalhando nesse sentido, fazendo visitas, viajando, apresentando pessoas, conhecendo vários amigos meus. Eu vou tentar ajudá-lo a chegar lá. Tenho muita confiança na eleição dele. Hoje, através da gente, ele já tem apoio do prefeito de Senhor do Bonfim, do prefeito de Ponto Novo, do prefeito de Caldeirão Grande, do prefeito de Sapiaçu, do prefeito de Guararema, do prefeito de Pilão Arcado, da prefeita de Centro Sé, do prefeito de Caldeirão Grande, se eu não me esqueci, do prefeito de Cardeal da Silva. Ele tem apoio de 11 prefeitos, mas um bocado de município aí. Eu nunca fui ruim de conta. Se a conta dele estiver certa, já está na casa dos 60 mil votos. Tem que continuar a trabalhar para poder fazer uma votação boa, se eleger bem e a gente ter uma representação não só do município, mas da região como um todo. Ele tem feito um bom trabalho como vereador e eu tenho certeza que será um grande deputado estadual, será nosso candidato aí do município de Campo Formoso.
Deputado, a classe dos professores, os servidores da educação, está na ansiedade de receber os precatórios do governo federal. Como é que será a sua representatividade, tanto para a classe dos professores e incentivo aos artistas que passam por dificuldades neste momento? Eu gostaria que o senhor tocasse nestes dois assuntos.
Olha, nós estamos... a questão do precatório é questão de justiça. Tão ansioso quanto eles, estamos nós, para poder pegar nesse recurso e construir esses equipamentos que nós estamos falando aí. Tudo que a gente sonha em fazer é fazer o maior e o melhor. Vamos construir a maior escola do interior da Bahia. Do interior não, da Bahia. É um projeto gigante, muito grande. que nós vamos estar desenvolvendo, e hoje esse dinheiro do precatório que tem para chegar. Então, a mesma ansiedade ou mais que os professores têm, nós temos também de poder receber esses recursos. Só que não depende da gente. Isso não está no âmbito da Câmara. Só quando chega o ofício precatório, aí eu me desencumbo de poder organizar para já estar dentro do orçamento, se Deus quiser, do ano que vem, para que a gente possa fazer isso o ano que vem. Mas depende, sobretudo, da justiça. É questão de tempo. Aí, se depender de mim, é o mais cedo possível. E quanto à questão do setor de treinamento, eu falei ao longo da entrevista, o que tem mais sofrido. A gente tem que tentar ver, via auxílio, qual é a maneira que tem para a gente poder ajudar, porque o pessoal tomou muito prejuízo ao longo do tempo. Tem a minha simpatia e eu sempre tenho tido conversado muito com, no âmbito da Câmara, de que forma a gente poderia ajudar. Como nos grandes centros também, os prefeitos estão muito prejudicados com relação ao transporte público, né? Porque ele sobrevivia sem subsídio a partir do instante em que você tem transportando 10, 15% do que transportava normalmente, as empresas ou são subsidiadas pelo poder público ou elas quebram. E os prefeitos das capitais, sobretudo, estão passando uma dificuldade muito grande com relação ao sistema público de transporte.
Ok, 1h48, nós queremos agradecer aqui ao deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, muito obrigado pela sua participação conosco aqui hoje no Jornal 98 Notícias, mais uma vez, e em nome da equipe da Rádio 98 FM, especialmente aqui da equipe de jornalismo, parabéns mais uma vez, que Deus continue abençoando a sua vida e muito obrigado.
Olha, eu que agradeço a vocês aí a oportunidade, hoje é um dia especial para mim, ao longo de tanto tempo de mandato, acho que tem gente para viver a vida inteira, muito pouquíssimos tiveram a condição de poder levar para sua terra equipamentos como nós temos feito, levar coisas que realmente transformam a vida das pessoas, poder levar um campus do Instituto Federal para aí, poder levar um hospital do porte que a gente vai estar levando aí agora, é algo que realmente nos deixa realizado. No dia 28, aí eu não vou cometer a gafe de me antecipar, porque aí é mérito exclusivo do Elmo, não tem nada a ver comigo, mas ele está fazendo força dos recursos próprios de economia que fez de janeiro para cá. Ele vai lançar uma obra muito grande e importante com recursos próprios do município, de fruto dessas economias, e que é uma obra também importantíssima para o município, que vai ser referência aí na região. Ele já tem um recurso assegurado de economias que fez, e no dia 28 de julho o projeto vai estar pronto e ele vai estar lançando essa obra aí, que será um marco também na cidade. Vocês vão ver que depois dessa administração, a cidade é completamente diferente, a cidade mais próxima e desenvolvida da Bahia, mais do que Salvador. Ah, é claro que em proporção, né? Mais do que Salvador, a cidade que mais cresce e mais se desenvolve.
Ok, mais uma vez então muito obrigado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento.